Obrigada, Gilberto. Acho que nós acolhemos a sua sugestão. Acho que, com certeza, esta casa, o Congresso brasileiro, precisa se manifestar sobre isso, assim como o governo brasileiro. Mas nos cabe aqui encaminhar internamente. Vamos conversar com o presidente da casa para que haja uma manifestação por parte do Congresso Nacional com relação a essas denúncias que tivemos a partir do dia de ontem. Concedo agora a palavra ao padre Thierry, para que também possa se manifestar por um tempo de 3 minutos.
Em primeiro lugar, quero parabenizar a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e estou agradecendo por poder participar mesmo desse evento, que realmente as colocações foram muito brilhantes, interessantes, bem ponderadas. Eu acho que é uma contribuição da cidadania para essa casa e para o conjunto do país. Minha pergunta é uma pergunta dupla. É uma pergunta um pouco técnica, metodológica, mas que tem implicações políticas. No número 80 do texto dessa encíclica, fala o seguinte: lembra que as comunidades políticas têm entre elas direitos e deveres recíprocos. Número 80. E no final do mesmo parágrafo diz: a mesma lei moral que rege a vida dos homens deve reger também as relações entre os Estados. A primeira parte da pergunta é mais para o especialista: é a legitimidade de passar de uma moral pessoal e interpessoal a uma moral entre Estado, ou entre organismos públicos, vamos dizer, ou entre Estado e os cidadãos. Agora, na nota desse livro, que do autor, comentário, diz que parece que não é muito aceito, de fato, ignorado essa frase pelos poderes públicos em geral, pelos Estados. E aqui é um desafio. Mais que isso, na verdade, foi dito aqui na mesa, direitos humanos virou, em alguns casos, pretextos de intervenção, que nem sempre são legítimas. Além disso, quando fala na encíclica a relação entre os cidadãos, fala também a relação, fala da autoridade. Falamos da autoridade mundial, minha preocupação, e acho que quero comunicar essa preocupação a essa casa, e que tipo de autoridade mundial temos. Nações Unidas, que fala o Papa, está fraca. Mas temos uma organização que acho que tem pouca legitimidade e que está dominando o mundo e que não rege as relações, segundo a lei moral, é a Organização Mundial do Comércio, por exemplo, que nasceu a partir das nações mais poderosas desse mundo, que então, de certo modo, é uma negação do que está escrito aqui.
Obrigada, padre Thierry. A mesa depois vai se manifestar com relação à colocação feita pelo senhor. Eu concedo agora a palavra ao professor Raimundo Caramuru.
Está ligado?
Sim, pode falar, professor.
Com os meus 82 anos, e tendo escutado tudo que eu ouvi hoje aqui, eu tinha duas sugestões. A primeira é olhar um pouco como a encíclica Patrimi Terris influiu no Concílio Vaticano II e em vários documentos posteriores, que eu só mencionava alguns. Populorum Progressio, ou melhor, começando Mater et Magistra, que respondiam à questão da Comunidade Econômica Europeia. Popularum Progressio, que colava, falamos, do desenvolvimento no mundo. 80º Adveniens também, assim por diante. Que esses documentos foram todos a partir da encíclica Gaudium et Spes. E nos seus 50 anos, tem que levar em conta, a meu ver, esses desdobramentos ao longo da segunda parte do século XX. A minha segunda observação é um pouco mais complexa. São 50 anos, né, da encíclica Patrem in Terris. Nestes 50 anos, muita coisa mudou dentro da humanidade. Mesmo em questão, por exemplo, dos documentos da Igreja, eu citaria, por exemplo, a Popular no Progresso, e citaria também a exortação pós-sinodal Evangelii Nunciandi, porque essa deu toda a fundamentação teológica para dizer que a promoção humana faz parte da missão da Igreja. Então, esse documento é importantíssimo e eu acho que ele teria que ser mencionado em algum ponto. Além disso, me deixo fazer uma última observação.
Sim.
Além disso, hoje, nós estamos assistindo essas grandes passeatas e movimentos de manifestação popular. Isso é uma questão mundial. Em cada parte do mundo, o motivo é diferente. No caso, porém, do Brasil, eu acho que é um motivo muito importante, que é o seguinte: aquele sistema representativo de eleger um Congresso, hoje não é mais suficiente. É isso que está por trás desse negócio todo. Então, nós temos que encontrar um meio do povo participar de um modo mais direto. E hoje, com os meios de comunicação, isso é possível. É muito possível que haja votações municipais, estaduais e nacionais com base na internet. Não há nenhuma dificuldade. Então, acho que nós teríamos que partir para isso, reconhecer a insuficiência da representatividade como está hoje e que o povo está dizendo que não está funcionando. O povo vai ter que participar de outra maneira, através exatamente da utilização desses meios de comunicação. Isso eu acho urgente, porque estamos com a coisa aí. No caso do Brasil, é até muito simples, viu? Não custa muito montar isso. Eu vou sair do nível mundial, que é um negócio mais complicado. Mas no caso do Brasil, dá para votar, através da internet e desses meios de comunicação. Esses pontos que eu gostaria de levantar, porque muda muito a situação de hoje. Os pronunciamentos populares não podem ficar só um movimento de rua que começa e acaba. Eles têm que ser realmente aproveitados e isso tem que ser feito de um modo democrático. Tá bom?
Obrigada, professor Raimundo. Que bom que o senhor está aqui hoje e, de uma forma muito lúcida, trouxe também a mensagem que nos ajuda muito nesse processo de reflexão. Muito obrigada. Eu concedo a palavra ao Celso de Carvalho Filho.
Senhor presidente da mesa, senhores membros, senhora presidente Dilma, que esse material aqui eu vou passar adiante, ele não comporta esse tempo, apesar de 3 minutos, eu vou conseguir falar o que eu tenho aqui, acredito. Já estive aqui com o senador Paulo Paim, recebi um e-mail para uma audiência pública, 25 de março, para tratar, inclusive no e-mail, de assunto da família militar e saúde, mas foi só tratado de aumento de salário de militares, não foi o que eu vim fazer aqui na época. Para essa presença de hoje, também recebi um e-mail da Comissão da Justiça e Paz, e aqui estou presente com meu filho e a esposa doente em casa. Eu sei que também não é o tema. Porém, eu tenho uma tatuagem da paz no meu braço direito, porque estive em Angola, em missão de paz da ONU, onde peguei malária falciparum. Tenho um filho deficiente, tenho litígio, tenho, vamos dizer, uma briga com o plano de saúde há quase 4 anos. Desde 2009, como foi falado aqui pelo embaixador Samuel, eu tenho feito pedidos, implorações ou até denúncias por e-mail, vários canais, pela vida dele. Em 82, me alistei no Exército, em sentimento patriótico, a nação, a irmã, Guerra das Malvinas. Depois, em 99, eu descobri que a própria Argentina já nos controlava todo o espaço aéreo e outras, como foi citado aqui. O meu filho e minha família vivemos pior que a ditadura de 64, onde eu estava na barriga da minha mãe. Como eu digo, eu sou atacado, minha família que é atacada, porém militar sou eu. A minha esposa não aguenta mais e esse meu filho que tem 5 aninhos, como eu sei que atrás de mim tem vários filhos aqui da época de 64, que eu já participei desse seminário aqui, Memória e Compromisso, sabe um pouco do que meu filho está passando e eu falo aqui por ele, não pelo meu nome. Como eu digo, para as acusações que eu recebo, o meu nome não é Enéas, candidato à presidência, e muito menos sou pai do presidente Lula, porque ele nasceu em 45, não sei, 65. Então não tem como uma coisa se falar que é outra. Não estou aqui para falar sobre sistemas, mas eu vou falar uma coisa importante, acredito. Somos todos irmãos e o Brasil é um continente, somos a união dos povos do mundo aqui. Querem nos dividir há anos, até porque já estamos divididos há anos. Porém, sejamos Brasil e não destruímos nossa pátria com vandalismo. Querem cobrar do governo, marquem audiências, como já foi citado aqui agora, como esta. Usem redes sociais, usem todos os meios pacíficos, como fiz até hoje. Respeitem as autoridades e os policiais que são cidadãos como nós. Porém, não posso mais aguentar destruir minha segunda família, que dia 28 de junho eu fiz meu último seminário como acadêmico de direito, há um ano praticamente tenho quase 30 e poucos, não sei, seminários e palestras nessa área aí, sobre conciliação e mediação. Acredito que eu sou um conciliador, mas não consigo falar com seres humanos como lido com um cavalo, com um cachorro. Temos gaúchos aqui que entendem o que eu falo. Minha avó é pernambucana, meu pai é carioca, fui criado no Rio de Janeiro. Acho que o meu tempo acabou e muito obrigado, é o que eu vim fazer aqui.
Obrigada, Celso de Carvalho. Fica registrado aí as suas colocações também. Eu vou agora passar novamente a palavra para os nossos convidados, para que façam as suas colocações, né, a partir das intervenções e também as considerações finais. Então, eu passo a palavra para, começando aqui do padre Bernard.
Sobre a questão do Thierry e de Caramuru, me parece que é verdade, estamos vivendo num mundo sempre mais complexo, articulado entre os países e me parece que, de fato, tem instituições que foram criadas depois da Segunda Guerra Mundial, nos anos 60, e que realmente não correspondem mais hoje, não servem mais, sobretudo com todas essas novas tecnologias. Então, estamos diante de um imenso desafio. Tem uma dimensão mundial, internacional, mas muitas vezes de pouco impacto. Eu acho que sim, tem um enorme trabalho de recriar essas instituições internacionais que são necessárias, que não funcionam bem, mas não sei se a OMC... A OMC e a ONU, o Papa, nessa carta, valoriza a ONU, dizendo que pois é imperfeita, mas valoriza. E então, me parece que em muitos temas necessitamos pensar, criar as instituições correspondentes.
Obrigada, o padre Bernard. Obrigada pela presença, obrigada pelas colocações do senhor. Eu concedo agora a palavra ao senador Eduardo Suplicy, que também faça suas considerações finais.
Presidente, senadora Ana Rita, meus cumprimentos pela qualidade excepcional desta reunião da CDH em memória dos 50 anos da Pátria em Terras. Eu gostaria de primeiro mencionar que, com respeito a quando o professor Hélio Stanislao Gazda mencionou a referência à atitude do Papa hoje, que visita lá em Lampedusa os migrantes que vêm da África, acho que também é um gesto muito significativo. E conforme a deputada Luiz Irondina mencionou, nós temos hoje uma preocupação muito forte com respeito aos migrantes, sobretudo da América, das Américas, que inclui o Haiti da América Central, mas os bolivianos e outros que, até mesmo numa cidade como São Paulo, às vezes estão sujeitos a condições de trabalho que lembram a escravidão. E ainda outro dia, a morte do menino de 5 anos chocou-nos a todos. Eu tive a oportunidade, ainda ontem, de visitar lá o Distrito Policial para procurar compreender, por parte do delegado responsável que está examinando, que razões teriam levado aquelas pessoas a cometer um crime tão trágico, né? E acho que... mas isso nos faz... Eu até quero sugerir à senadora Ana Rita, porque a Câmara, acho que a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa estão querendo promover um debate sobre a situação dos migrantes. Mas quem sabe, não sei se já há um requerimento de natureza semelhante, possamos aqui também, na Comissão de Direitos Humanos, promover, e quem sabe até em cooperação com a Câmara dos Deputados, um diálogo sobre a situação dos migrantes, que inclua, sejam os bolivianos, os peruanos, os haitianos e todos aqueles que em algum lugar do Brasil têm tido dificuldades. Nós sabemos que a própria ministra Maria do Rosário tem se preocupado muito com esse tema, prestou solidariedade aos bolivianos que foram vítimas deste crime. Então, depois eu gostaria até de colaborar na elaboração de um requerimento propondo para o segundo semestre, mas levando em conta esta preocupação que o senhor e a deputada Luísa Erundina mencionaram. O Gilberto, como Paulo Paim, nos lembrou deste episódio da espionagem. Eu acho, senadora Ana Rita, que é importante que nós, na tarde de hoje, possamos... Eu, por acaso, estava... enquanto estava na primeira parte, escrevi uma solicitação de requerimento à minha assessoria no gabinete sobre esse tema, propondo que nos pronunciemos apoiando o governo brasileiro, que está solicitando explicações, mas também transmitindo ao próprio presidente Barack Obama, ao governo, que não é possível uma coisa dessas. E, inclusive, eu acho que não há por que estar se punindo esse Edward Snowden, e que eu avalio que é importante, sim, que ele possa escolher em que país ele deverá receber o asilo, e que isso seja manifestado por nós ali no plenário, pelos senadores em geral, que acredito irão apoiar uma iniciativa desta ordem. O padre Thierry mencionou sobre as responsabilidades recíprocas que todos deveremos ter, e acho que, no caso talvez mais difícil no mundo hoje, seja o que está ocorrendo no Egito, porque não param os bombardeios, as mortes ali, e acho que nós precisamos ver em que medida possamos colaborar para que isso possa ser resolvido por meios da não violência. O padre Raimundo, o professor Raimundo Caramuru, que nos falou de diversos assuntos, mas da importância da participação na internet, acho que nós estamos tomando algumas iniciativas aqui para que mais e mais possa a população brasileira estar nos dizendo o que fazer com a internet, com respeito para aumentar a participação popular e participação de, inclusive, cidadãos como do Celso de Carvalho Filho, que mencionou aqui com dificuldades a situação de seu filho de 5 anos. E ainda o professor Raimundo, ao mencionar a sucessão de encíclicas depois da Patria in Terris, mas, sobretudo, queria aqui mencionar a Gaudium et Spes, que foi, inclusive, redigida pelo Papa João XXIII, mas publicada pelo Papa Paulo VI, e que traz, num trecho, uma justificativa muito forte de como deveremos estar procedendo ou levando adiante a ideia de uma renda básica de cidadania. E eu vou concluir com essa citação de João 23 e Paulo VI. A igual dignidade das pessoas postula que se chegue a uma condição de vida mais humana e mais equitativa, pois as excessivas desigualdades econômicas e sociais entre os membros e os povos da única família humana provocam escândalos e são contrárias à justiça social, à equidade, à dignidade da pessoa humana e à paz social e internacional. Deus destinou a Terra, como tudo o que ela contém, para o uso de todos os homens e povos, de modo que os bens criados devem bastar a todos com equidade. Acho que tem muito a ver com tudo o que aqui se quis concluir. Eu quero dizer à pastora que gostei muito das suas palavras, pastora Romy Márcia Benck, e a forma muito assertiva com que colocou seus pontos de vista, consistentes com o espírito do cristianismo, mas de uma forma muito aberta. Parabéns.